para as vezes que agradecemos, nós temos de ser muito mais exigentes connosco próprios na consequência que temos que dar a essas palavras que tantas vezes destinamos aos nossos bombeiros. Temos de fazer mais em várias áreas. Temos de fazer nas carreiras e no estatuto social, como hoje aqui discutimos. Temos de atender a bombeiros voluntários e a bombeiros profissionais. Temos que olhar para a questão das retribuições. Temos de olhar para a situação do desgaste rápido. Temos de olhar para a especificidade das reformas. Temos de olhar para o condicionamento na fiscalidade. Temos de olhar para a questão dos seguros. Temos de olhar para as compensações sociais, na família, na saúde ou na educação. Mas temos também, em relação a todo o sistema dos bombeiros portugueses, de olhar para as questões do financiamento ou olhar para as questões do comando operacional. Temos de o fazer num debate alargado. E por isso, não estranho, como outros que já aqui disseram, que o PCP não deixe mais ninguém agendar iniciativas hoje. É própria do tipo de debate que o PCP promove desde logo internamente, de voz única e verdade oficial. O que nós queremos é que, para além deste debate que segue as regras do PCP de pensamento único, se faça um debate abrangente do ponto de vista social e que consigamos confrontar opiniões. Desde logo, tendo a humildade de olhar para a petição 88 desta legislatura, promovida pela Liga de Bombeiros Portugueses, que deu entrada nesta Assembleia da República e que coloca muitas destas questões. E, tendo a oportunidade de responder, o Sr. Deputado dizia: e o que é que fez? Olhe, muitas destas coisas. Sabe uma coisa, Sr. Deputado? Muito do que está em vigor e agora precisa de ser revisto, vá ver as datas, e são datas exatamente do tempo em que pessoalmente, mas essencialmente, com a maioria que agora governa, governámos e fizemos reformas em muitas destas áreas. Veja as datas das leis, dos decretos-leis, da portaria, não vai lá encontrar datas do tempo em que os senhores foram governo, vai encontrar datas dos tempos em que PSD e CDS foram governo, em altura muito difícil de restrição económica com as medidas da Troika, e mesmo assim, por exemplo, aprovámos a primeira lei de financiamento das associações humanitárias detentoras de corpos de bombeiros em Portugal. Precisa de ser revista, é verdade, mas se algum dia existiu, foi porque o PSD e o CDS tiveram a coragem de a aprovar. Neste momento e nesse debate é importante salientar que está constituído um grupo de trabalho com uma missão para, em 60 dias, discutir estas matérias e chegar a um consenso. Um grupo de trabalho que tem todas as áreas governamentais relevantes: a administração interna, a segurança social, as finanças e os bombeiros. E que depositamos esperança nessa capacidade, mas não temos a lógica do PCP. Nós não somos de pensamento único e por isso não rejeitaremos aqueles que são os contributos do PCP, porque todos podem vir a ser úteis. O importante a dizer neste momento é que também para os bombeiros profissionais o trabalho com a Secretaria de Estado da Administração Local está em curso para que consigamos ter uma solução. O compromisso é claríssimo, são 60 dias. Nós vamos, em muito menos do que 8 anos, em muito menos do que 8 meses, fazer o que no passado não foi feito, porque os bombeiros assim o merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Dispõe de 7 minutos. Faz favor para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos, muito em particular os senhores e as senhoras, homens e mulheres bombeiros que assistem aqui nas galerias ao nosso debate, certamente lhe prestam muita atenção também fora deste Parlamento. Têm sido diversas as vezes que temos conversado com as vossas associações representativas e acho que aqui se pode utilizar o plural, estou certo que muitos outros partidos o têm feito. Estivemos várias vezes conversando lá fora, não quando as câmaras estão ligadas, e também penso que outros deputados e deputadas de outros partidos o terão feito, e tivemos reuniões aqui dentro deste Parlamento também. Este debate serve essencialmente para duas coisas. Uma, para que todos os partidos se possam exprimir e dizer se estão convosco no essencial das vossas reivindicações. E, portanto, não nos percamos nos detalhes do processualismo do Parlamento, do que é que vai ser discutido agora aqui hoje e depois na especialidade. Acho que o essencial, pelo menos da parte do Livre, é dizer-vos sim, as vossas reivindicações são justas, sim, na especialidade vamos ter que as discutir com muito pormenor, mas sim, contam com o Livre para vos apoiar. O segundo objetivo deste debate é poder, através do Parlamento, sinalizar perante o Governo que a criação deste grupo de trabalho, que atira, disse-nos ainda agora o Sr. Deputado João Almeida, para 60 dias uma conclusão sobre as condições de serviço, de missão, de trabalho dos bombeiros, é um grupo de trabalho que vai estar sob vigilância do Parlamento, até por um detalhe que é muito importante. E bem, mas Sr. Deputado João Almeida, se me permite, 60 dias atira o fim da vigência desse grupo de trabalho para lá da aprovação do orçamento. E nós não nos podemos esquecer de duas coisas essenciais que fazem parte do nosso contexto. Eu vou pô-las até ao contrário daquilo que tinha tencionado fazer, porque uma primeira é precisamente o debate orçamental que estamos a ter. Nós vivemos num país que durante uma década e meia, duas décadas, não teve praticamente investimento público. E estamos a ter este ano um debate que poderia ser um debate orçamental feito de uma maneira muito diferente. Desde logo porque existe excedente orçamental, não é como o Sr. Primeiro-Ministro aqui disse, a folga que nós, Governo, temos. Pelo contrário, é o resultado do sacrifício que todos e todas nós fizemos e que todas e todos nós temos o direito de determinar como, nas suas linhas gerais, deve ser utilizado, e tendo esse excedente a dimensão que tem, nós não podemos vir agora aqui dizer aos bombeiros, como já ouvi dizer neste debate, façam lá as continhas bem feitas para ver se as reivindicações dos bombeiros caem na folga orçamental que existe. Os senhores e as senhoras bombeiras sabem perfeitamente, porque são tão informados como qualquer um de nós, que todos os dias, nas últimas semanas, se têm discutido itens orçamentais de milhares de milhões de euros. É o IRS jovem, é o IRC. Sabem perfeitamente que as suas reivindicações não estão na casa das milhares de milhões, nem provavelmente das centenas de milhões, talvez nas dezenas de milhões. Que algumas das reivindicações que têm, como verem material reparado, é gastar hoje para não gastar mais amanhã. E, portanto, não façamos de conta que depois de anos e anos de sacrifícios e depois de dizer que há excedente orçamental e que, basicamente, a dívida pública neste e nos anos seguintes não é tema porque, com um crescimento económico moderado de 2%, a nossa dívida convergirá para as regras do euro, que seria agora, logo, os bombeiros, ou para os bombeiros, que não haveria dinheiro. Há, evidentemente, dinheiro. A questão é, em especialidade, discutir como o queremos utilizar. Porque, e aí chega ao segundo ponto de contexto, que é essencial. Nós vivemos num momento em Portugal e também no resto do mundo em que os riscos às populações civis são maiores do que eram antes. Os incêndios de hoje afetam as populações civis e a infraestrutura e os animais também e o nosso território de uma maneira como antes das alterações climáticas e dos fenómenos meteorológicos extremos não afetavam. Portanto, há aqui uma visão muito simples do Estado em que, enfim, o Estado moderno diz-nos uma coisa, e em Portugal o Estado moderno nasceu com uma catástrofe em 1755 e com a resposta a essa catástrofe. E enterrar os mortos e cuidar dos vivos é, em boa medida, aquilo que os senhores e as senhoras fazem. E, portanto, das duas uma, ou achamos que o Estado moderno, o mínimo do mínimo das suas obrigações, é proteger o território e as pessoas, e que o mínimo do mínimo daquilo que é preciso garantir é que haja proteção civil e serviços de bombeiros financiados pelo público para proteger o público, ou estamos de fora do consenso do Estado moderno e achamos que isto pode ser numa espécie de neofeudalismo, cada um que se safa à sua maneira, danos seria o duque e o conde aqui e acolá, que protegia o seu território, aqui é a empresa de celulose aqui, ou o produtor florestal acolá, que terá o seu corpo de bombeiros privado. Essa não é uma visão que o livro acompanhe. Portanto, felicito o PCP pela apresentação deste debate. Estamos perfeitamente a tempo de o ter na especialidade e o livro participará dele. Aquilo que é importante aqui saber é, da parte dos senhores e senhoras bombeiros, estamos convosco, as vossas reivindicações são justas e acompanhamos. Em relação ao Governo, estamos de olho. Os 60 dias do Grupo de Trabalho deixa-vos de lado lá do orçamento, quando já pensam estar a salvo do escrutínio político, mas no que depender de nós, esse escrutínio político será exigível e atendível até ao último segundo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não há pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, se faz favor, 8 minutos para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o PCP pelo agendamento deste debate. Senhora deputada Cristina Rodrigues, bem-vinda de volta. O debate é marcado sobre uma conta. Quanto é que custa? É sempre esta a pergunta quando se quer evitar responder a um problema, não poucas vezes, urgente. Então vamos lá fazer as contas. Quanto é que custa e o que é que custa? Custa em provas de ingresso físicas, escritas e médicas. Custa, por isso, esforço físico e intelectual, e não é pouco. E o que é que custa intervir em fogos florestais ou urbanos? Intervir em catástrofes de toda a natureza, cada vez mais frequentes com o desastre climático que enfrentamos? O que é que custa intervir em acidentes rodoviários e ferroviários, não poucas vezes, terríveis, do ponto de vista humano? O que é que custa ter que lidar com matérias perigosas, químicas ou biológicas? Está estudado. Custa stress, custa pressão física e psicológica, custa saúde mental e física. Às vezes, neste Parlamento, ouvem-se debates sobre a vida das pessoas, porque nós nunca nos colocamos na vida dessas mesmas pessoas. Custa mesmo, como as senhoras e os senhores bombeiros não se têm cansado de dizer, esperança média de vida. Há estudos que apontam que os bombeiros sapadores vivem menos 15 anos que a média. 15 anos sem ver os netos. 15 anos menos de vida. E não poucas vezes custa mesmo a própria vida. O que nos sai mesmo caro ao país, o que sai mesmo caro à República, é não valorizar quem nos valoriza, quem nos salva, quando mais ninguém nos pode salvar. É por isso, sim, preciso rever o estatuto, aumentar os seus salários. Os bombeiros, as bombeiras sapadores ganham um pouco mais de 1.000 euros bruto. É uma indignidade. Garantir que o seu suplemento de risco representa pelo menos 30% da sua remuneração. Que tem um horário equilibrado. Sim, a sua missão é muito exigente, mas devem ter direito à vida. Que tem uma reforma antecipada. Se os bombeiros sapadores trabalham em situações extremas, não têm acesso à reforma antecipada, em termos justos, com 50 anos, 30 anos de serviço, quem é que deve ter? Achamos nós, acha a República Portuguesa, que pode ser decente mandar um homem ou uma mulher com 50 anos entrar num edifício a arder, enfrentar uma catástrofe, um acidente rodoviário? Não, não é. É sinónimo do contrário. É indecente. E é por isso que o que nos sai mesmo caro é não ter os meios da proteção civil. É não ter bombeiros e bombeiras, como as pessoas corajosas que aqui estão, motivadas e que, pondo a sua vida em risco, têm, no mínimo, o reconhecimento através da remuneração e dos direitos que os tratamos bem. Por isso, sim, o que nos custa caro, do ponto de vista moral, o que nos custa caro como país, é não tratar em salário, em decência, quem nos salva a vida, as únicas pessoas que nos atendem o telefone, quando mais ninguém o pode fazer. O nosso grande obrigado a todas as bombeiras e a todos os bombeiros. Nunca vos falharemos.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho pedido esclarecimentos. Sr. Deputado André Ventura chega para uma intervenção. Dispõe 18 minutos e 45 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, o tema que nos traz aqui hoje é de sobremaneira importante. E por isso, começando pelo fim, eu queria começar por dizer isto ao seu deputado Fabián Figueiredo. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, a deputada Cristina Rodrigues está aqui hoje, mas está aqui hoje ao contrário do Bloco de Esquerda, que nunca esteve para os bombeiros durante os últimos orçamentos do Estado para 2025. Essa é a diferença. É que há os que estão e os que só estão a brincar, como o Sr. Deputado, verdadeiramente. Por falar precisamente nisso, Sr. Presidente, permita-me, neste debate importante sobre bombeiros, começar por dizer isto. O orgulho enorme que tenho como Presidente deste partido e o orgulho enorme que este partido tem de ser a única bancada, a única, que tem aqui a representar o povo português, um bombeiro que está entre nós, que nos representa e que representa todos os bombeiros de Portugal. O Eliseu Neves, que aqui está. Um enorme orgulho de podermos ser verdadeiramente esses representantes
de todos os setores da sociedade portuguesa.